Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui para o nosso Palavra de Especialista de hoje. Eu estou conversando com o antropólogo Luiz Motti. Ele é lá da Bahia, membro fundador do Grupo Gay da Bahia, o GGB, e coordenador da pesquisa que mostra, uma pesquisa que mostra que está aumentando o número de assassinatos de gays no Brasil. E uma questão que me chamou a atenção é que o estado, Motti, o estado que tem a maior ocorrência desses crimes é São Paulo. Em segundo lugar, logo abaixo vem a Paraíba. Só para ficar nesses dois estados, São Paulo tem uma população de mais de 40 milhões de habitantes. A Paraíba deve ter 10 vezes menos.
É, exatamente.
Por que você acha que na Paraíba, acredito que em outros estados do Nordeste também, haja uma grande incidência desse tipo de crime, hein? É a cultura machista ainda entranhada na população?
Exatamente, Nimar. Você sempre fazendo perguntas inteligentes. Lastimavelmente, alguns estados nordestinos têm se destacado pela violência contra a população de mulheres e gays e homossexuais. A Paraíba, não é que, como você muito bem lembrou, mata-se tantos gays quanto em São Paulo, sendo que é 10 vezes menos populosa que o estado de São Paulo. E o Alagoas também é outro estado extremamente preocupante. E o Piauí, quer dizer, três estados que têm populações pequenas, mas altos índices de assassinatos. Aí, em grande parte, tem essa mortandade anti-homossexual, tem a ver com o machismo, quer dizer, os gays e travestis cada vez mais saindo do armário, por influenciados pelas paradas, pelo movimento gay, pelas próprias novelas que mostram mais homossexuais, apesar de não mostrar ainda o beijo gay, mas tem cada vez mais personagens gays e lésbicas e travestis. Isso faz com que esses homossexuais saiam do armário e muitas vezes enfrentem grande intolerância na rua, em ambientes mais conservadores. E certamente as igrejas, né, sobretudo as fundamentalistas, têm uma culpa grave no cartório, na medida em que no púlpito, na televisão, continuam desrespeitando a Constituição Federal e pregando ódio, pregando a intolerância, considerando o homossexual como um pecador que possuído pelo demônio, praticando exorcismos, muitas vezes violentos, de modo que essa diferença de estados é uma situação dramática. O Nordeste é mais violento do que o Centro-Sul, o Centro e o Sul, por conta desse machismo que ainda impera nas cidades e nos estados nordestinos.
Agora, Motti, eu também não vou poder deixar de perguntar a você, porque aconteceu aqui na Câmara há pouco tempo, foi uma audiência pública, se não me engano, em que tinha até psicoterapeuta aqui, né, discutindo a questão de curar o homossexualismo. Eu sei que você já deve ter respondido isso muitas vezes, mas eu queria saber de você rapidinho qual é o seu ponto de vista sobre essa tese. Que você falou da igreja evangélica, esse pessoal todo pentecostal, eles fazem anúncio, né? Curamos seu filho, deixa com a gente aqui que a gente resolve. O que você acha disso, hein? Essa tese.
Inimar, de fato, quem define o que é saúde ou doença é a medicina, é a psiquiatria, é a psicologia. E desde a Organização Mundial de Saúde, passando pelo Conselho Federal de Psicologia e Medicina, garantem que nada distingue um gay, uma lésbica, um homossexual de um heterossexual, a não ser o desejo erótico, que o gay é para o mesmo sexo e o heterossexual é para o sexo oposto. De modo que querer curar o que não é doença, não é? É um ato de charlatanismo, de abuso, né, de desrespeito aos códigos de ética dessas ciências que tratam, que discutem a questão homossexual. E o Conselho Federal de Psicologia, desde 99, que baixou uma portaria proibindo a cura de homossexuais, porque quando um indivíduo chega sofrendo, angustiado para um psicólogo, para um terapeuta, o que o terapeuta tem que ver, qual vai ser a melhor solução para esse indivíduo encontrar sua felicidade. E como já estudos, por exemplo, o famoso relatório Kinsey, esse grande sexólogo norte-americano, e a sua tabela, que diz que todos os seres humanos podem ser enquadrados ou distribuídos num gradiente, numa tabela que vai do 0 ao 6. O 0 seria o heterossexual exclusivo, o 3, o bissexual, e o 6, o homossexual exclusivo. Então, se chega um indivíduo que é predominantemente ou exclusivamente homossexual, num evangélico, num psicólogo evangélico, ele vai querer forçá-lo a ser heterossexual exclusivo, isso é uma violência, uma violação da sua, do seu ego, né? E a psicologia, mesmo a partir de Freud, já diz que ninguém pode ser curado de algo que não é doente.
Oi, Mote, agora, falando dessa questão, é porque eu tenho visto, todos nós temos percebido que nas novelas, você falou em novela, inclusive, agora há pouco, que nas novelas da Globo, principalmente, que é que tem maior audiência, a gente tem visto o surgimento de personagens homossexuais. Para quem tem uma visão mais histórica, quem tem mais idade, talvez, como eu e você, não sei a sua idade, mas eu me lembro muito de que o homossexual era assim, uma pessoa trêfega, afetada, né? Era famoso aquela coisa da viadagem, aquela coisa exacerbada, né? Motivo de riso, muitas vezes, né? A maior da parte das vezes era assim. A gente evoluiu para uma situação, bem ou mal, né? Com vários problemas, que hoje em dia o homossexual é visto já sem estranheza em termos de dramaturgia brasileira, da nossa dramaturgia. E eu sempre imaginei que isso fosse ter um impacto positivo na população brasileira, que acompanha muitas novelas, no sentido de aceitar a condição homossexual com muito mais tranquilidade. Mas às vezes eu tenho a impressão que isso não acontece, não. O que você acha disso,
hein? A mídia em geral melhorou no que se trata a maneira como ela aborda os tipos, a tipologia LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Os jornais e revistas já não estampam mais manchetes ofensivas, usando termos como bicha, bichona, sapatão, traveco, que são termos que são considerados insultos. A televisão ainda persiste em personagens caricatos, né, que desde o tempo do Capitão Gay, passando por alguns do próprio Chico Anísio, e esse Cavalcante, outros que ainda insistem, tipo Seu Peru e outros, né, que humilham o gay e, em menor número, menor extensão, a lésbica, que geralmente é menos retratada. Agora, as novelas, embora mostrem cada vez mais personagens homossexuais normais, ou seja, vivendo socialmente sem afetação, sem caricatura, mas persistem ainda. E o ano passado teve um exemplo que foi chocante, o tal do Crow, não é? Que era um bibelô de madame, um bichinho de estimação, um tipo que não existe mais. Não estou falando contra os gays efeminados. Existem gays e que são extremamente femininos, delicados e desmunhecados, e travestis e transexuais são às vezes até mais femininas e exuberantes que as próprias mulheres. Mas eu estou falando que uma personagem como o Crow não ajuda em nada a liberação e o respeito a essa população, na medida em que faz do gay uma personagem que provoca riso e que, no fundo, a sociedade interessa a manutenção desses tipos, porque eles são facilmente identificáveis e afastados do risco de contaminarem os filhos de família, de modo que é uma estratégia perversa. Eu acho que a televisão, tanto que eu protestei, e o lastimável é que alguns desses diretores, autores dessas novelas, são gays, até com um histórico de participação na libertação homossexual, como Agnaldo Silva, que foi um dos fundadores do principal jornal gay dos anos 80, o Lampião da Esquina, e que continua prestando esse desserviço, né, humilhando a nossa categoria, mostrando tipos que ninguém se orgulha de ter um amigo, um parente, um filho que seja tão desmunhecado quanto um Crow.
Vamos fechar o programa? Quero te fechar o programa te fazendo uma pergunta para você responder, para dar um fecho final, para a gente acabar essa história aqui. Mote, você que acompanha essa questão, você que estuda, você que está sempre, né, você é um dos grandes porta-vozes da causa. O que você acha que poderia ser feito para, digamos assim, para diminuir o número de assassinatos? Quer dizer, é uma decisão de governo, assim, do tipo, olha, nós vamos, a partir de agora, reprimir esse tipo de coisa, vamos botar no banco dos réus as pessoas, vamos botar a justiça em cima. Quer dizer, o que é preciso fazer?
Eu quero parabenizar a Rádio Câmara e Inimar por prestarem esse serviço de utilidade pública, entrevistando um homossexual assumido e permitindo, né, se falar claramente, sem censura, sobre temas que ainda são tabus na nossa sociedade e que, infelizmente, levam, pela ignorância, pelo complô do silêncio, levam a tanto sofrimento de jovens que se matam por serem homossexuais, de adolescentes que são vítimas de bullying nas escolas, de travestis que são expulsas de casa ou das escolas por falta dessa compreensão. De modo que quanto mais programas como esse forem divulgados, certamente esse é um do primeiro passo para a superação e o caminho da erradicação da homofobia. Uhum. Instruir, informar, divulgar informações corretas. As bibliotecas não têm livros sobre homossexualidade que falem de forma positiva, científica e verdadeira sobre esse tema. Então, quanto mais informação em nível de educação sexual, em nível de palestras, em nível de cursos, em todos os níveis escolares, esse é um primeiro fator. Segundo, que o governo assuma a responsabilidade por 10% da população constituída por homossexuais, mais de 20 milhões, né, de seres humanos que vivem na opressão, que vivem na vergonha, que são a única minoria social que não tem respeito em casa. Enquanto que os negros, os judeus, os deficientes físicos aprendem a enfrentar a hostilidade do mundo exterior, os gays são humilhados, são espancados, são expulsos, alguns chegam a ser assassinados pelos próprios pais, como está documentado. A terceira solução para erradicar a homofobia é a criação de leis que punam severamente quem viola os direitos humanos da população homossexual. Nós não queremos privilégios, nós só queremos que a homofobia seja tratada com o mesmo rigor que o racismo. Se insultar um negro na rua é crime inafiançável, por que o não é se você insulta um obeso, um negro, um idoso? Temos que ter isonomia, direitos iguais. E, finalmente, é um apelo à própria comunidade LGBT para que se cuide mais. Num mundo de tanta violência que vivemos, né, temos que selecionar mais os parceiros, não levar desconhecidos para casa, né, exigir que a polícia persiga e investigue quando formos vítimas de qualquer tipo de discriminação e a justiça seja severa na punição desses criminosos. De modo que, eu insisto, é legal ser homossexual e o mundo vai melhorar quando acreditarmos e fizermos concreto o desejo do grande poeta bissexual Fernando Pessoa. O amor que é essencial, o sexo um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente.
Luiz Motti, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado também e muita saúde e longa vida para a Rádio Câmara e para o nosso grande repórter e jornalista Inimar.
Muito obrigado e um abraço para você. O Palavra Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de José Francisco, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Inimar Simões. O Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.